Olá, Prosa Nova Podcast no ar. Neste programa eu tenho o prazer de conversar com a Fernanda Bogoni e o nosso tema é a poesia digital, a literatura e os leitores na web. A Fernanda é professora universitária, mestre em linguagem e tecnologia e atua com produção de conteúdo, escrita e leitura. A Fer, como a gente chama carinhosamente, é também professora deste módulo do curso do qual este podcast faz parte. Então, eu tô aqui falando com a mestra, olha só a responsa, hein? Você está ligado no Prosa Nova Podcast, o seu programa de educação, cultura e empreendedorismo? Contigo, Senuá, Luiz Andrioli, escritor e jornalista. O Prosa Nova Podcast tem uma série, gente, de 16 episódios discutindo a questão da literatura digital. Você sabe como que se usa a tecnologia para formar novos leitores e fortalecer o hábito da leitura? Ou você é do time que a tecnologia não colabora com a formação de um bom leitor? Bom, nesses 16 programas que a gente produziu, você vai poder pensar e refletir muito a respeito disso, que não é nada simples, tá bom? Esse projeto foi incentivado pelas empresas eBanks e pelo Instituto Joanes Onta, Supermercados Condor, e viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba em 2021, tá? Como já falamos, além desse podcast, tem um curso gratuito que está no site da Prosa Nova, prosanova.com.br. Você chega lá, tem um monte de aula em vídeo, em áudio, textos, e-books, exercícios, desafios, leituras complementares. Muito bom assim, para professores que trabalham com literatura, para mediadores de leitura, para agentes literários e para todo mundo que é interessado em promover a boa literatura, o bom hábito da leitura no nosso Brasil tão carente disso, não é mesmo? Vamos lá, vamos falar com Fernanda Bogoni. Fer, é possível estabelecermos um conceito concreto sobre o que é literatura digital? Literatura digital, literatura eletrônica, livro em PDF, e-book, é tudo de fato a mesma coisa, Fer?
Bom, como leitora, até mais do que pesquisadora do tema, eu diria que não são a mesma coisa. A diferença no que diz respeito ao suporte da leitura, que pode variar entre ler no computador, no iPad ou até no e-reader, como o Kindle, por exemplo, né? E a literatura digital, diferentemente da literatura eletrônica ou digitalizada, ao contrário, ela é pensada para esse meio e se vale de ferramentas e estéticas diferentes do que a gente encontra no livro físico. Porque a literatura eletrônica ou digital, ela não é pensada para o papel, ela é pensada para o ambiente digital. Essa é uma discussão que tem ganhado muita pesquisa aí no meio acadêmico, para que a gente possa entender melhor. Mas a verdade é que definir literatura propriamente já é difícil. Se a gente parar para pensar, né, com a passagem do tempo, a literatura foi ganhando novas definições, e o mesmo ocorre com a questão do digital.
Atualmente, Fer, tem muitos perfis em redes sociais que trazem à tona a tal da linguagem poética e são diariamente consumidos e compartilhados, algo que talvez não fosse assim tão acessível, né, no mundo real. Casos aí como Eu Me Chamo Antônio, do Pedro Gabriel, né, autor, inclusive, começam na internet e posteriormente são pescados pelas editoras tradicionais e publicados em livros físicos, recebendo então olhares da crítica, né, de críticos renomados e participando de festivais literários, coisa e tal. Qual que é a sua visão sobre esse cenário, Fernanda?
Com certeza é um movimento muito bacana. É uma forma dos artistas mostrarem o seu trabalho, sua autoria, mas também de se entenderem como autores, como artistas, como poetas. Né? Na pandemia mesmo, isso se alargou, né, com essa possibilidade de acesso do meio online. Então, muito mais cursos, oficinas de escrita foram ofertados de forma digital, que puderam dar acesso, né, e visibilidade para autores, para escritores, além de funcionarem como um grande laboratório de escrita e de novas produções que, quem sabe, muito futuramente venham aí ganhar o mercado editorial impresso. A própria Fundação Cultural de Curitiba, que tem mediadoras de leituras que trabalham com produções e encontros de oficinas e também zines digitais. Existe um trabalho muito interessante nesse cenário que, com a pandemia, né, como eu comentei, ganhou mais repercussão e deve continuar fortemente. Há também iniciativas ótimas, como as propostas para alguns blogs que publicam poesia contemporânea brasileira, como o Totem, o Pagu, que são editados por escritoras mulheres, né, Júlia Raiz e Natasha Tiné, que são de Curitiba, além de Mulheres que Escrevem, que tem na equipe escritoras como Estela Rosa e Thaís Bravo, do Rio de Janeiro, várias outras, né, não só expoentes, como também possibilidades que movimentam esse mercado para outros novos poetas digitais ou para livros físicos. É muito interessante.
A poesia interativa, a poesia que se concretiza via algoritmos e outros dispositivos eletrônicos, a poesia que ganha visibilidade e consumo na internet. Fernanda, há uma unanimidade sobre esse assunto entre os pesquisadores? O que, que podemos chamar de poesia digital?
Para que a gente possa entender um pouco esse universo da poesia digital, é importante retomar aquela discussão sobre a diferença entre literatura digital e digitalizada, que foi comentada há pouco. No universo da poesia é da mesma maneira. Existem poesias digitalizadas, que são criadas por autores que sempre viveram e criaram no universo físico, e existem aquelas que são criadas com a estética da web, com a linguagem da web. Existem hoje, da mesma maneira que na questão da literatura, alguns estudos e pesquisas bem sistemáticos nessa área, né? Como o Núcleo de Pesquisas em Informática, Literatura e Linguística, da UFSC, de Santa Catarina, que é idealizado pelo professor Alquimar Luiz dos Santos, assim como um Núcleo de Pesquisa em Literatura Digitalizada da Universidade Federal do Piauí, que são formas interessantes, autores que também discutem esse assunto. E as redes sociais, com certeza, nesse cenário, elas representam um suporte novo de leitura, uma interface, uma possibilidade de publicação, de interação. Então, esse universo, que da mesma maneira é novo para os leitores, ele também se apresenta como um universo relativamente novo para pesquisa e para compreensão de quem estuda literatura, que vale a pena ser observado.
E afora essas questões da cultura digital, Fernanda Bogoni, as pessoas leem muita poesia nos dias de hoje, na sua visão? A gente está lendo mais poesia, será?
Se a gente fizer uma rápida pesquisa na internet, encontra facilmente matérias jornalísticas, né, de fontes seguras que pautam esse crescimento no consumo de poesia no Brasil. Até um movimento, né, que eles chamam de insta-poesia, ou seja, de novo as redes sociais trazendo possibilidades para o universo literário. E como afirma Roberta Estrela Dal, uma das pioneiras dos slams, que são aquelas batalhas de poesia falada no Brasil, ela afirmou para a Folha que o slam, que também é um movimento que surgiu na web, proporciona encontros literários que estimulam esse interesse pela escrita e pela leitura. Muitas vezes, assim, a internet ela nem é o local onde ocorre, mas ela é o local que desencadeia o encontro, a procura, né? O local onde essas tribos, essas pessoas, esses indivíduos se encontram. E levar a poesia para outros espaços, seja para a rua, seja para a internet, sempre vai ampliar o interesse das pessoas por isso. Existem vídeos poemas, né? Existem expoentes, autores, como o próprio Sérgio Caparelli, o Samir Mesquita, que são nomes interessantes aí da poesia digital, que tem um pouco, né? Tem um pé no físico e um pé no online, digamos assim, que também são interessantes de serem conhecidos e que fazem, acabam fazendo com que outras pessoas, outros públicos também se interessem por poesia.
Sabemos que existem grandes expoentes no cenário nacional e até mesmo regional, né? Desse tipo de poesia, poesia digital. Você pode citar ou recomendar alguns deles, Fernanda?
Pensar assim, em poesia digital, não naquela poesia difundida pelas redes sociais, como é o caso de poetas conhecidos, de Olavo Bilac a Fernando Pessoa, que são difundidos muitas vezes na web. Existem alguns que são estudados, que são falados, né? Alguns até já citei aqui. O Rui Torres é muito conhecido. Os núcleos de pesquisa que foram citados aqui acabam fazendo uma análise do digital e do digitalizado. Também existe o site do Marcelo Spalding, que é um site chamado Literatura Digital, no qual a gente encontra material, né, material de pesquisa acadêmica, inclusive, sobre esse tema. E existe uma revista digital chamada Artéria, que já publicou coisas bem interessantes nesse sentido, de poemas, né, como além do Rui Torres, do André Valias, entre outros que vale a pena a gente conhecer. A web está aí, né? A web é um espaço convidativo para interação e, novamente, para interação com literatura ou com novos leitores.
Fernanda Bogoni, obrigado pela conversa, pelo papo e por esse monte de citação, de referência que você passou pra gente. Tá tudo aqui na descrição do podcast, tá, gente? Depois vocês clicam nos links aí, conferem e fica tudo legal pra ampliar as prateleiras e o repertório digital de vocês. Poesia digital, a literatura e os leitores na web. Se vocês escutaram o miadinho aí no fundo, é o meu gato Freud, que tá me acompanhando aqui. Então se incomodem, tá? Freud, com licença. Estamos gravando aqui um podcast. Deixa eu fazer um carinho nele, ver se ele para, tá? A gente não corta essas coisas, não. Isso deixa o nosso programa um pouco mais afetuoso e cheio de lambidas de gato também. Para você, querido ouvinte, querida ouvinte, o nosso convite para conferir os demais podcasts dessa série sobre literatura digital. Com tudo completo do curso que a gente criou para você, totalmente gratuito, lá no site da Prosa Nova. Até o nosso próximo encontro, eu vou ficando por aqui, vou curtir o meu gatinho um pouco e vocês ficam por aí curtindo o nosso conteúdo, os links e o site da Prosa Nova e compartilhando tudo, por favor, com os seus amigos e com seus gatos e gatas também. Valeu, gente, até a próxima!